Igreja em estado permanente de missão. Foi aquilo que o Papa Francisco pediu aos responsáveis do CELAM, o Conselho Episcopal Latino-Americano, no último dia da sua viagem ao Rio de Janeiro, por altura das Jornadas Mundiais da Juventude. Naquela ocasião, o Papa fez um elenco de uma série de tentações que podem fazer falir a missão da Igreja. Um discurso feito para a América Latina, mas que interpela e se aplica à Igreja em todos os continentes. Segundo o Santo Padre, devemos ter lucidez evangélica para conseguirmos ultrapassar as tentações. Ao longo destes 5 meses de pontificado, o Papa foi apresentando-as e chamando a atenção para os perigos. Reduzir a fé a uma dimensão socializante. São os cristãos que interpretam o Evangelho segundo as ideologias mais variadas, que vão do liberalismo ao marxismo. Reduzir o encontro com Jesus a uma dinâmica de autoconhecimento. É a fé que abandona a sua dimensão espiritual, à procura do simples bem-estar psicológico. São os cristãos sem a cruz de Cristo. A tentação gnóstica. Com uma proposta de espiritualidade superior, desencarnada, de católicos iluminados, com uma Igreja à sua medida. Cristãos que seguem as modas do tempo. Depois, a tentação pelagiana. De todos aqueles que procuram uma solução só disciplinar. A restauração de condutas e formas superadas, com tendências exageradas para a segurança doutrinal. O cristão que procura restaurar o passado perdido. Mas, diz o Papa Francisco, o Evangelho incomoda-nos porque nos obriga a caminhar e a ir para a frente. Há quem queira andar para trás. A isto chama-se ser teimosos, disse o Papa Francisco. O funcionalismo paralisante é outra tentação. A concepção funcionalista não tolera o mistério e prefere a eficácia. Reduz a Igreja a uma estrutura de ONG. O que conta são os resultados, os números e as estatísticas. Finalmente, última tentação, o clericalismo. Segundo o Santo Padre, trata-se de uma tentação de cumplicidade pecadora. O pároco clericaliza e o leigo pede-lhe para ser clericalizado. É um fenómeno que impede o crescimento da responsabilidade laical. É uma Igreja que cai no imobilismo.
O vigor desta intervenção do Papa Francisco e o caráter elaborado e de projeto global levou alguns comentadores, incluindo o padre Frederico Lombardi, a considerar este texto como o mais denso e compreensivo até agora deste pontificado. Como durante todo este mês de agosto estão suspensas as audiências do Santo Padre e outras atividades públicas, à exceção do Ângelus ao domingo, dedicamos a rubrica de hoje, a Semana do Papa, ao aprofundamento deste pronunciamento do Papa Francisco, no encontro que ele teve no último dia da sua presença no Rio, mesmo antes da partida para Roma, com os bispos responsáveis do CELAM, que é o Conselho Episcopal Latino-Americano. Uma intervenção cujo alcance não se limita à América Latina, mas pretende lançar luz e dar impulso à pastoral da Igreja a nível mundial.
Falando da dinâmica de reforma das estruturas eclesiais, o Papa sublinhou que a mudança de estruturas, de caducas a novas, não é fruto de um estudo de organização do sistema funcional eclesiástico, de que resultaria uma reorganização estática, mas é consequência da dinâmica da missão.
O que hace caer las estructuras caducas, lo que lleva a cambiar los corazones de los cristianos.
O que derruba as estruturas caducas, o que leva a mudar os corações dos cristãos, é justamente a missionariedade, insistiu o Papa Francisco. Há que gerar a consciência de uma Igreja que se organiza para servir a todos os batizados e homens de boa vontade.
O discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada em uma.
O discípulo de Cristo não é uma pessoa isolada numa espiritualidade intimista, mas uma pessoa em comunidade para se dar aos outros.
Sim, uma pessoa em comunidade para dar-se aos demais.
E neste contexto, o Papa Francisco deteve-se a explicitar dois desafios que se colocam hoje em dia na missão do discípulo de Cristo. Antes de mais, a renovação interna da Igreja. E depois, e ao mesmo tempo, o diálogo com o mundo atual. A renovação da Igreja exige, observou ele, uma séria conversão pastoral, que implica acreditar na boa nova, acreditar em Jesus Cristo como portador do reino de Deus, acreditar na sua irrupção no mundo, na sua presença vitoriosa sobre o mal, acreditar na assistência e guia do Espírito Santo, acreditar na Igreja como corpo de Cristo e como prolongamento do dinamismo da encarnação. Neste sentido, é necessário, disse, que nos interroguemos, como pastores, sobre o andamento das igrejas a que presidimos. E aqui lançou toda uma série de perguntas. Antes de mais...
Primeira pergunta. Procuramos que nosso trabalho e o de nosso presbítero seja mais pastoral que administrativo?
Procuramos que o nosso trabalho e o dos nossos presbíteros seja mais pastoral que administrativo?
Isto para os bispos é claro. Uma visita pastoral a uma paróquia dá para ver. E depois, que modelo de cúria temos? Acentuar isto.
Quem é o principal beneficiário da labor eclesial? A Igreja como organização ou o povo de Deus em sua totalidade?
Quem é o principal beneficiário do trabalho eclesial? A Igreja como organização ou o povo de Deus na sua totalidade?
Uma segunda questão.
Superamos a tentação de tratar de forma reativa os problemas complexos que surgem? Criamos um hábito proativo? Promovemos espaços e ocasiões para manifestar a misericórdia de Deus?
Promovemos espaços e ocasiões para manifestar a misericórdia de Deus? Para mim isto é clave. Estou convencido que este é o tempo da misericórdia de Deus para a sua Igreja.
Para mim isto é claro. Eu estou convencido de que este é o tempo da misericórdia de Deus para a sua Igreja. Eu marcaria como prioridade este, digamos, apostolado da misericórdia. Não é exatamente a palavra justa. Melhor dizendo, a dimensão misericordiosa da Santa Madre Igreja. A maternalidade da Igreja, que cura as feridas.
A maternalidade da Igreja, que cura a herida. Ajudando. Este cambio de época, lo comentaba ayer con los obispos brasileños, está lleno de heridos.
Esta época de mudanças, eu comentava-o ontem com os bispos brasileiros, está cheia de feridos, gente que deixou a Igreja a meio caminho e se foi embora. E nós poderíamos pensar, então o que é que vamos fazer? Vamos organizar um curso, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. Bom, depois de uma batalha, o primeiro que há que fazer no hospital de campanha é tratar das feridas.
O primeiro que há que fazer no hospital de campanha é curar as feridas. Creo que hoje em dia a pastoral tem que plantear-se isso seriamente.
Eu acho que hoje em dia a pastoral tem que se pôr seriamente esta questão. A pastoral da Mãe Igreja. Curar tantas feridas da gente que se afastou, que ficou a meio do caminho, que se confundiu, que se desiludiu.
Que se desilusionou. Essa pastoral da misericórdia.
Pastoral da misericórdia. Não é em vão. João Paulo II teve uma visão, intuindo que a coisa podia ir por aqui. Há aqui uma grande intuição em João Paulo. Sublinho.
Há uma intuição muito grande em João Paulo. Bom, marco.
Estamos conscientes da responsabilidade de repensar as atitudes pastorais e o funcionamento das estruturas eclesiais, buscando o bem dos fiéis e da sociedade?
E depois ainda, uma terceira questão.
Terceira. Em la prática, hacemos partícipes de la misión a los fieles laicos?
Na prática, fazemos os leigos participantes da missão? Oferecemos a palavra de Deus e os sacramentos com a consciência e a convicção de que o Espírito se manifesta neles?
Depois a questão dos critérios com que agimos, a questão quarta.
Temos como critério habitual o discernimento pastoral, servindo-nos dos conselhos diocesanos?
Conselhos diocesanos. Esta palavrita tem que ser mais usada.
Conselhos diocesanos, esta palavrinha tem que ser mais usada.
Tanto estes como os conselhos paroquiais de pastoral e de assuntos económicos são espaços reais para a participação laical na consulta, organização e planeamento pastoral? O bom funcionamento dos conselhos é determinante.
Conselhos diocesanos, setoriais, paroquiais...
Não se ofendam, pelo digo de coração, creio que estamos muito atrasados nisto.
E eu creio, não se ofendam, digo com todo o coração, acho que estamos muito atrasados nisto. Em Buenos Aires, eu recordo as paróquias. Eram menos de metade as que tinham conselhos pastorais. É muito difícil fazer com que os padres entrem nesta dinâmica, custa muito.
A loucura para que entrem nesta dinâmica custa muito.
Nós, pastores, bispos e presbíteros, temos consciência e convicção da missão dos fiéis e damos-lhes liberdade para irem discernindo, de acordo com o seu caminho de discípulos, a missão que o Senhor lhes confia? Apoiamo-los e acompanhamos, superando qualquer tentação de manipulação ou de indevida submissão? Estamos sempre abertos para nos deixarmos interpelar pela busca do bem da Igreja e pela sua missão no mundo?
E, finalmente, uma pergunta sobre o sentido da identidade própria.
Os agentes de pastoral e os fiéis em geral sentem-se parte da Igreja, identificam-se com ela e aproximam-na dos batizados, indiferentes e afastados?
Como se pode ver aqui nestas perguntas, estão em jogo atitudes.
Como se pode apreciar, aqui estão em jogo atitudes nesta pergunta. Não?
A conversão pastoral diz respeito principalmente às atitudes e a uma reforma pessoal de vida.
A conversão pastoral atañe principalmente às atitudes e a uma reforma de vida.
Uma mudança de atitudes é necessariamente dinâmica, significa entrar em processo. E só é possível moderá-lo acompanhando e discernindo. Este processo de mudar de atitude necessita, da parte do bispo, acompanhamento e discernimento. É importante ter sempre presente que a bússola, para não se perder neste caminho, é a identidade católica concebida como pertença eclesial.
É importante ter sempre presente que a brújula para não perder-se neste caminho é a da identidade católica concebida como pertenência eclesial.
Tudo isto era a primeira parte, discipulado e pertença eclesial, e os desafios. O primeiro dos desafios, vimos, é a renovação interna da Igreja. O segundo é o diálogo no mundo atual. Mas há que pôr em prática, que viver os dois contemporaneamente.
Poderá acompanhar o desenvolvimento e a explicação de cada uma destas tentações e perigos para a missão da Igreja, apontadas pelo Papa Francisco, durante este mês de agosto, na nossa rubrica Semana do Papa, transmitida às quartas-feiras no nosso programa para a África. Em Roma, sintonize 103.8 em FM. E em todo o mundo, ouça em www.radiovaticana.va e clique em Português.